Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos de Paulo Meirelles e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente volta a falar sobre a situação nas cidades da Zona da Mata Mineira que sofrem com os estragos das fortes chuvas dos últimos dias. O presidente Lula enviou o ministro Valdez Góes para Minas e a União já reconheceu a calamidade nos municípios atingidos. Dilson Santa Fé atualiza as ações de socorro do governo federal.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a Minas Gerais para acompanhar as ações de resposta às fortes chuvas. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora e de forma sumária em Ubá e Matias Barbosa. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil enviou equipes técnicas e mantém nível operacional máximo. Em Juiz de Fora, há 17 mortes, 43 desaparecidos e cerca de 3 mil desabrigados. Em Ubá, são 6 mortes e 4 desaparecidos. Com o reconhecimento federal, os municípios podem solicitar recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A PAS informou que os repasses serão feitos conforme as necessidades apontadas pelas autoridades locais. Em outra frente, o Ministério da Saúde mobilizou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, e vai enviar 20 profissionais à região. Também colocou à disposição carretas do programa Agora Tem especialistas equipadas para exames e atendimentos, além de recursos emergenciais, kits de medicamentos e insumos para reforçar a rede assistencial nas cidades atingidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Thaísa Vitória também apura desde ontem essa situação e traz mais informações para a gente. Vamos ouvir.
Com as fortes chuvas em Minas Gerais, o foco do governo federal será garantir assistência humanitária, restabelecimento de serviços básicos, auxílio aos desabrigados e suporte à reconstrução. Em retorno ao Brasil após viagem à Ásia, o presidente Lula fez escala em Abu Dhabi e disse em suas redes sociais que tomou conhecimento da tragédia, determinando a mobilização imediata dos órgãos federais para o socorro a Minas. Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social foram enviadas para reforçar o atendimento à população. E a Defesa Civil Nacional está em contato constante com a Defesa Civil do Estado para prestar apoio no atendimento às ocorrências e também orientando sobre os procedimentos de resposta nos municípios atingidos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, desembarcou em Minas Gerais nesta terça-feira para acompanhar as operações e explicou a força-tarefa realizada nas cidades atingidas.
Nós já fizemos reconhecimento sumário da calamidade, tanto de Juiz de Fora quanto de Ubá, e neste momento estamos numa força gigante do governo federal, liderado pelo presidente Lula, presente e em deslocamento, Defesa Civil Nacional, Ministério de Minas e Energias, da Saúde, da Assistência, Casa Civil, prestando todo o apoio, seja na solidariedade humana, no resgate, na busca, mas também no restabelecimento e na reconstrução dos municípios atingidos.
Segundo a atualização mais recente do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 8 municípios foram afetados em Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, mantém um alerta de grande perigo para Juiz de Fora e outras 606 cidades das regiões Sudeste, Sul e Nordeste do do país. O aviso vai até sexta-feira e destaca chuvas fortes com risco de grandes alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de encostas. Reportagem Thaísa Vitória.
E atenção, a Previdência Social deve antecipar os benefícios em cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. A medida depende de decretos de calamidade pública e pode ter efeito na folha de abril. José Carlos Andrade.
O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, informou que a pasta negocia antecipação de benefícios para segurados que vivem em cidades atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A declaração foi feita na abertura da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, nesta terça-feira, dia 24. Segundo o ministro, a medida depende da formalização de decretos de calamidade pública pelos municípios. A proposta prevê antecipar os pagamentos para o primeiro dia do calendário e oferecer a opção de adiantar um vencimento adicional aos segurados interessados. Caso os trâmites sejam concluídos, os efeitos financeiros devem aparecer na folha de abril. O ministro também informou que um plano para reduzir a fila do INSS está em elaboração. Durante a reunião, foram apresentados dados sobre o ressarcimento de descontos associativos indevidos. Até o momento, 4,3 milhões de segurados foram ressarcidos, com a devolução de 2,9 bilhões de reais. O prazo para adesão vai até 20 de março. O Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, informou que reduziu o estoque de processos de 667 mil em 2019 para 303 mil em 2025 e diminuiu o número de casos com mais de 180 dias de espera. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E na noite de ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin também falou sobre a situação em Minas. Vamos ouvir.
O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos, R$ 800 por pessoa desabrigada. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas. Aí é para a prefeitura, para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar. É repassado para a prefeitura. Para as famílias, aí vai ser antecipado o PPC, será antecipado o Bolsa Família e depois, claro, quem perdeu a casa, minha vida, todo esse trabalho. Mas esse per capita é para o município, que é quem está mais perto, poder agir mais rapidamente.
A gente segue atento a essa pauta de interesse de toda a população de Minas e do Brasil e volta a falar se houver qualquer novidade, tá legal? Mudando de assunto, em 2 meses, mais de 10 mil pessoas tiraram a primeira habilitação pela nova CNH do Brasil. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
Mais de 10 mil brasileiros concluíram a primeira habilitação em pouco mais de 2 meses após o lançamento da CNH do Brasil. Desde 9 de dezembro de 2025, 10.289 candidatos iniciaram o pedido pelo aplicativo do Ministério dos Transportes. Fizeram curso teórico, exames médico e psicológico, coleta de biometria e provas teórica e prática. Todos já estão com a Carteira Nacional de Habilitação emitida. Antes do novo modelo, o processo levava, em média, 9 meses. Desde a implantação, o país soma 424.349 pessoas com a carteira emitida. O total inclui candidatos que começaram o processo antes de 9 de dezembro e concluíram as etapas após a implementação do sistema digital. A proposta organiza as etapas em ambiente único e padroniza critérios. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, publicou o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que define parâmetros para o exame prático, e o modelo também permite a atuação de instrutores autônomos. Já foram registrados 52.195 cursos práticos ministrados por esses profissionais. O aplicativo já superou a marca de 50 milhões de usuários cadastrados. Saiba mais em gov.br/transportes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O Brasil oficializou a adesão ao Protocolo Internacional de Controle ao Trabalho Forçado. Um decreto reforça as ações contra a exploração, tráfico de pessoas e servidão por dívida, com foco na proteção das vítimas. Claudimário Carvalho.
O Brasil oficializou a adesão ao protocolo de 2014 da Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que trata do combate ao trabalho forçado ou obrigatório. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira e consolida o compromisso do país no enfrentamento às formas modernas de exploração, como o tráfico de pessoas e a servidão por dívida. O protocolo estabelece que o trabalho forçado é uma violação de direitos humanos e determina que os países adotem medidas para prevenir e eliminar essa prática. Entre as diretrizes estão a proteção das vítimas, garantia de acesso à justiça e reparação, aplicação de sanções aos responsáveis e o desenvolvimento de políticas nacionais com participação de empregadores e trabalhadores. O documento também prevê ações específicas para grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças e migrantes, além do combate a abusos no recrutamento e o fortalecimento da cooperação internacional. A medida reforça a política brasileira de promoção do trabalho decente e de proteção aos direitos fundamentais no mundo do trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Uma proposta inédita do governo federal prevê a integração de hidrovias e canais portuários no Rio Grande do Sul. A ideia é garantir manutenção e mais eficiência no transporte aquaviário. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Ministério de Portos e Aeroportos encaminhou à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, o projeto de concessão do sistema aquaviário integrado dos portos do Rio Grande do Sul e da Lagoa Mirim. O modelo inédito no país reúne em um único leilão os canais de acesso aos portos e trechos hidroviários com previsão de R$ 134 milhões de reais em investimentos. A proposta inclui as vias de acesso aos portos de Porto de Rio Grande, Porto de Pelotas e Porto de Porto Alegre, além de áreas de manobras e trechos da Lagoa dos Patos, do Lago Guaíba e dos rios Jacuí, Caí, dos Sinos e Gravataí. O objetivo é assegurar dragagens regulares, manter a profundidade dos canais e ampliar a capacidade para embarcações de maior porte, aumentando a segurança da navegação e a competitividade dos terminais. O estudo de viabilidade já foi aprovado e a ANTAQ deve abrir consulta e audiência pública antes da análise do Tribunal de Contas da União e da publicação do edital. A iniciativa ocorre em um cenário de crescimento da movimentação portuária na região sul, que alcançou mais de 129 milhões de toneladas em 2025, reforçando a importância da infraestrutura aquaviária para o escoamento da produção e o comércio exterior do país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora uma notícia que mexe no bolso, hein? Os preços de frutas e hortaliças registraram queda nas ceasas no mês de janeiro. Produtos como melancia, banana e batata ficaram mais baratos, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Claudimário Carvalho.
Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta queda nos preços da maioria das frutas mais vendidas nas centrais de abastecimento em janeiro. Segundo o boletim do programa ProHorte, divulgado nesta quarta-feira, melancia, mamão, banana e laranja ficaram mais baratas na comparação com dezembro, assim como as hortaliças, batata e cebola. A maior redução foi registrada na melancia, com queda de quase 30%, puxada principalmente pela menor procura em alguns mercados. O mamão teve recuo de 11%, a banana caiu cerca de 9% e a laranja apresentou diminuição próxima a 5%, reflexo do aumento da oferta. Entre as hortaliças, a batata ficou quase 12% mais barata por causa da safra das águas, enquanto cebola recuou 11%, com ampliação do volume vindo de Santa Catarina. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais caros. A alface liderou as altas com aumento superior a 36%, influenciado pelas chuvas nas regiões produtoras. Cenoura, tomate e maçã também registraram elevação de preços devido à redução da oferta. O boletim ainda mostra que as exportações de frutas somaram 98 milhões e 400 mil toneladas em janeiro, com receita de 112 milhões de dólares, desempenho superior ao do mesmo período do ano passado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha o alerta de fake news, hein? A Receita Federal desmente o boato sobre tributação de mesada. A informação clara é a seguinte: os valores pagos por pais aos filhos não são renda e nem precisam ser declarados. Dilson Santa Fé.
A Receita Federal publicou uma nota à imprensa nesta quarta-feira, dia 25, para esclarecer que é falsa a informação de que mesadas pagas por pais a filhos seriam consideradas acréscimo patrimonial sujeito ao imposto de renda. Segundo o órgão, não há tributação nem exigência de declaração desses valores. De acordo com a Receita, a mesada, entendida como valor destinado a pequenas despesas, não é renda, nem doação, nem gera acréscimo patrimonial. O órgão também informou que nem mesmo pensão alimentícia está sujeita ao imposto de renda. A orientação é que contribuintes consultem canais oficiais da Receita Federal ou profissionais de confiança em caso de dúvidas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Chega a ser cômico, né? Se não trágico. O cara dizer que vai pagar imposto de renda em cima da mesada dos meninos. Não é possível acreditar numa coisa dessa, né? Bom, vamos falar de regularização fundiária. Teve avanço em 21 estados, isso mesmo. Porque uma nova portaria elevou para 83 a quantidade de núcleos informais em terrenos da União que vão poder receber o título definitivo de propriedade das terras. As informações com Lucília Araújo.
O governo federal ampliou a lista de áreas que vão poder passar por regularização fundiária em terrenos da União. Foi publicada nesta terça-feira, dia 24, uma portaria que atualiza e aprimora a lista anterior, que é de novembro de 2025. Na ocasião, estados e municípios tiveram um mês para formalizar a adesão. Para garantir o cumprimento da meta de 140 mil famílias beneficiadas, o governo analisou pedidos de substituição, revisou bases de dados e realizou reuniões com superintendências e entes federativos. Com a nova resolução, agora são 83 núcleos urbanos informais espalhados por 21 estados, aptos a receber o título definitivo de propriedade. A iniciativa é resultado da parceria entre os programas Periferia Viva, do Ministério das Cidades, e Imóvel da Gente, do Ministério da Gestão. A portaria traz a relação completa dos núcleos aptos para adesão, que inclui bairros, loteamentos, conjuntos habitacionais e áreas de antigas ferrovias, aeroportos, portos e glebas institucionais, comunidades que, em muitos casos, esperam pela regularização há décadas. Com orçamento de 200 milhões de reais, a iniciativa visa financiar todo o processo, levantamento das áreas, documentação e registro em cartório. De acordo com o Ministério das Cidades, a maior parte dos núcleos está no Nordeste. Confira a lista atualizada com os municípios e áreas passíveis de regularização em gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O turismo internacional injetou 731 milhões de dólares na economia brasileira em janeiro. Só para se ter uma ideia, esse valor supera o das exportações de algodão e açúcar. A gente só pode dizer, voltem sempre, obrigado pela preferência para os turistas de outros países, né? Movimentando nossa economia, tá bom demais. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
O turismo internacional gerou 731 milhões de dólares para o Brasil em janeiro de 2026, o equivalente a cerca de 3,7 bilhões de reais. O valor é o terceiro maior da série histórica para o período, segundo o balanço divulgado pelo Banco Central na terça-feira, dia 24. No mesmo mês, o país recebeu mais de 1,4 milhão de visitantes estrangeiros. A receita obtida com o turismo foi 50% superior ao valor arrecadado com a exportação de algodão, que somou 489 milhões de dólares, e superou também as exportações de açúcar, que alcançaram 728 milhões de dólares. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, o setor responde por cerca de 8% do PIB e tem forte presença de micro e pequenas empresas. A Argentina liderou o envio de turistas com 741.827 visitantes, seguida por Paraguai, Chile e Uruguai. Também estão entre os principais emissores Estados Unidos, Portugal, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. O desempenho inclui crescimento em mercados como China, Colômbia, Peru, México e Espanha. Da Agência Rádio Guava em Brasília, José Carlos Andrade.
Já pensou se uma boa ideia que você teve na universidade recebesse verba para acontecer? Agora o governo lançou um programa para transformar as ideias de universitários em negócios. A primeira seleção deve apoiar pelo menos 100 propostas ainda esse ano. Quem explica é Claudimário Carvalho.
O governo federal lançou o programa de iniciação ao empreendedorismo PIEMP para apoiar estudantes universitários no desenvolvimento de projetos com potencial de negócio. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Ministério do Empreendedorismo, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, e cria uma política nacional inédita de incentivo ao empreendedorismo no ambiente acadêmico. O programa vai apoiar projetos ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão com o objetivo de desenvolver competências empreendedoras e transformar conhecimento científico em soluções inovadoras, startups e iniciativas com impacto econômico e social. A proposta amplia o papel das universidades, que passam a atuar também como espaços de criação de empresas, geração de renda e estímulo à inovação. Para a implementação, o Ministério já formalizou os acordos necessários e vai mobilizar universidades federais em todo o país. Os editais serão publicados em parceria com o CNPq e as bolsas serão operadas pela plataforma Carlos Chagas. A meta inicial é selecionar pelo menos 100 projetos em 2026, com oferta de formação, mentoria e acompanhamento das equipes. Para mais informações, acesse gov.br/memp. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Censo CISAM 2025 confirmou o avanço na segurança alimentar no Brasil. A Erika Braz tem essas informações no boletim do MDS.
O Brasil registrou crescimento na política de segurança alimentar e nutricional nos últimos anos. Em 2018, apenas 36,6% dos municípios informavam possuir algum tipo de estrutura organizacional dedicada ao tema. Em 2024, esse percentual alcançou 51% dos municípios. São 2.826 governos municipais. O avanço é de 14 pontos percentuais. Os dados são do Censo CISAM 2025, o censo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os resultados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O censo apontou bom desempenho também em relação às instâncias de participação social, como explica a Secretária Nacional de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Buriti.
Os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar passaram de 36,4% dos municípios em 2018 para mais de 51% em 2024, ou seja, mais da metade dos municípios garantem a participação da sociedade civil para a construção de ações de combate à fome e segurança alimentar e nutricional.
O Censo CISAM é feito com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em parceria com o MDS. Valéria Buriti destaca outros resultados positivos apresentados pelo Censo.
As câmaras intersetoriais de governo que articulam programas de segurança alimentar, mas que dobraram nesse período, passando de cerca de 11% para 24,5% dos municípios. E as leis municipais de segurança alimentar também chegaram a 36% das cidades. Esses dados mostram o fortalecimento das políticas públicas de combate à fome e o trabalho desenvolvido em parceria entre o governo e o IBGE.
O Censo Cisam é um levantamento nacional que mostra como os municípios brasileiros estão organizados para garantir o direito humano à alimentação adequada. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido pela sigla Cisam, foi criado há 20 anos para garantir o direito de uma alimentação adequada e contínua. Reportagem Érica Brás.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
A gente tem acompanhado a situação das chuvas na zona da Mata Mineira e em outras cidades, né? E agora você fica sabendo dos alertas do INMET e da previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda aí, Boró.
Previsão do tempo para quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Região Centro-Oeste, em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura pode variar entre 24 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 70%. Brasília tem céu encoberto com chuva isolada pela manhã. Temperatura varia entre 19 e 27 graus. A umidade do ar na capital federal oscila entre 100 e 60%. Região Nordeste, Maceió em Alagoas tem céu encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura pode variar entre 24 e 32 graus. Umidade do ar oscila entre 95 e 45%. Canudos, na Bahia, comemora aniversário com céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas pela manhã. Temperatura varia entre 21 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 60%. Região Norte, Belém, no Pará, tem céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 24 e 32 graus. Umidade do ar fica entre 98 e 70%. Boa Vista, em Roraima, tem céu claro nesta quinta-feira. Mínima de 25 e máxima de 36 graus. A umidade do ar varia entre 75 e 40%. Região Sudeste, parte da região está em alerta vermelho do INMET por causa das chuvas intensas. Até sexta-feira, dia 27, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco. O alerta de perigo envolve a Zona da Mata, o noroeste do Espírito Santo, o oeste de Minas Gerais e dezenas de outros municípios. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 18 e máxima em torno dos 27 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 80%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem céu encoberto com chuvisco. Temperatura fica entre 18 e 28 graus. Umidade do ar variando entre 100 e 80%. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Amanhece com céu encoberto nesta quinta-feira. À tarde, o tempo abre. Temperatura oscila de 19 a 28 graus. Umidade do ar varia entre 90 e 40%. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. Temperatura varia entre 22 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 55%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filippin.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 26 de fevereiro. Na verdade, só uma cidade fazendo aniversário amanhã é Canudos, na Bahia, soprando as velhinhas. E a gente foi olhar aqui no Comunica BR como o governo federal está chegando em Canudos. São várias formas, né? Por exemplo, Canudos, você sabe de Canudos? Já ouviu, lógico, né? Estudou história. Sertão da Bahia, conhecido historicamente como local do Arraial de Belo Monte, foi fundado por quem? Antônio Conselheiro, em 1893, e foi destruído, completamente aniquilado, em 1897, na Guerra de Canudos. Você sabe o motivo da Guerra de Canudos? Bom, tinha alguns motivos. Um dos principais era que os republicanos, a república tinha sido recém-instalada, né, achavam que ali estava uma concentração de monarquistas revolucionários. Bom, a cidade atualmente é um polo de turismo histórico dessa situação, dessa história e memória da resistência sertaneja. Só que não teve nenhuma movimentação do Fundo Geral de Turismo, né, o Fungetur, por lá no ano de 2025. Já está todo mundo estabelecido e sem reformas. Aí eu fui ver o Bolsa Família, porque em todo lugar tem gente precisando de ajuda para comer, para sobreviver. Bolsa Família, 3.800 famílias recebem um pagamento médio mensal de R$ 682 em Canudos, na Bahia. Fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 15 para as 5.
Assunto Federal.
O Conexão Energia de hoje explica como a expansão da geração de energia fortalece o setor elétrico, já que o Brasil adicionou mais de 7 mil megawatts em 2025, com destaque para fontes renováveis e a interligação total de Roraima ao Sistema Nacional. Vamos ouvir.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A expansão da energia elétrica no Brasil segue em ritmo acelerado. Somente em 2025, 137 usinas passaram a operar total ou parcialmente em 17 estados, adicionando 7.467 megawatts à geração centralizada do país, dos quais 76% tiveram origem em fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa e hídrica. Além da geração, o ano de 2025 também foi marcado por avanços significativos na infraestrutura de transmissão. O sistema elétrico brasileiro contou com mais de 5 mil quilômetros de novas linhas de transmissão e mais de 11 mil megavolt-amperes em capacidade de transformação, fortalecendo o escoamento da energia renovável e a segurança do suprimento em momentos de alta demanda. Um marco histórico foi a energização do linhão Manaus-Boa Vista, que finalmente integrou Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Com isso, o Ministério de Minas e Energia concluiu a interligação de todos os estados brasileiros, gerando uma economia de R$ 500 milhões na conta de consumo de combustíveis. É o governo do Brasil garantindo energia limpa e barata de ponta a ponta. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações em www.mme.gov.br.
Nossos boletins têm a produção de Ana Gadelha, a apresentação de Fernando Rodrigues e edição de Marcos Azevedo. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E a gente traz hoje para você mais um episódio inédito do Control Alt Delas. Hoje o bate-papo é com a pesquisadora Isodara Córdova, reconhecida internacionalmente pela expertise em identidade digital segura e desenvolvimento de tecnologia ética. O assunto interessa a todos nós: infraestrutura digital, identidade e o futuro da privacidade. Roda aí, Boró.
É importantíssimo ficar bem claro que nada vai adiantar se a gente corrigir só o digital, porque o digital e a realidade são um ciclo que se retroalimenta. Então, se a gente corrige os algoritmos e os algoritmos estão conversando com as pessoas, esses algoritmos corrigidos não vão encontrar ressonância em uma sociedade que ainda é machista.
Esse relato é de ninguém menos que Isodara Córdova, reconhecida internacionalmente pela expertise em identidade digital segura e desenvolvimento de tecnologia ética. IASO, como é chamada, é pesquisadora de privacidade e identidade digital, afiliada à Universidade de Harvard. Já atuou no W3C, consórcio mundial que desenvolve os padrões globais da internet, e atualmente está vinculada à DataPrev, ou seja, é mais uma fonte cheia de bagagem, inspiração e informação pra gente. Eu sou a Ana Salles e começa agora o Control Alt Delas.
Control Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Isodara, é um prazer te receber aqui para essa conversa que hoje trata de infraestrutura digital, identidade e o futuro da privacidade. Como mulheres como você estão moldando o direito digital no Brasil e no mundo?
Imagina, eu que agradeço.
Bom, você tem um vasto currículo, eu já dei aqui uma pincelada, mas voltando lá atrás, conta pra gente o que te despertou para o mundo digital.
Eu acho que eu fui indo, sou muito curiosa, sou uma pessoa muito curiosa, estou sempre muito interessada, né, em temas de construção de coisas. Eu, desde pequena, sempre tive uma fascinação por construir coisas, né? Meu pai, ele é engenheiro civil, então a gente tinha uma relação de ficar construindo coisas juntos, né? Ele é uma pessoa que fazia casa de boneca, fazia fogão de brinquedo, fazia conserto de cama, consertava eletricidade em casa. E aí ele levava a gente, levava para consertar o carburador do carro, levava para fazer ajuste, pintura. Então a gente cresceu lá em casa fazendo isso, né? Eu e minha irmã menor, principalmente. Então a gente ficou, eu principalmente, me interessava sempre por esses temas de como construir as coisas. E eu acho que eu fui fazer desenho industrial na época, porque me falaram que mecatrônica era coisa de menina. E aí eu acabei abandonando a ideia de fazer mecatrônica e fui fazer desenho industrial, porque me falaram: ah, você é tão criativa, você vai entrar numa engenharia, vai ficar enfastigada e tal. Acabei fazendo desenho industrial, era o mais fácil passar, parecia um curso mais apropriado na época, né? A gente sempre muda, ainda bem que a gente muda.
E apesar desse discurso de que o outro curso era coisa de menino, você acha então que o desenho industrial foi uma escolha acertada?
Hoje em dia, eu não me arrependo de feito desenho industrial. Acho que foi muito importante para a minha formação. É um curso super leve e, ao mesmo tempo, um curso que combina técnicas de produção e produto com a criatividade, né? Principalmente porque eu fiz o meu desenho industrial foi feito na UNB, que é uma escola voltada para a produção de produto, não tanto design, né? Era na época. A gente estudava Baxter, que era ainda um cara que falava muito de produto mesmo, né? Design de carro, essas coisas. Então, isso para mim foi muito interessante. Eu acho que o desenho industrial foi só um capítulo a mais nessa história de uma pessoa que gosta de construir coisas.
Ainda falando dessa divisão cultural histórica de espaços para homens e espaços para as mulheres, você percebia isso desde a infância, Iaso?
Bom, como eu falei, desde pequena eu convivi muito de perto com essa divisão de temas em casa, né? Minha mãe estava sempre lavando louça e cozinhando, e meu pai era o cara do conserto, né? Meu pai acabou levando as filhas para fazer esse tipo de coisa, porque Meu irmão, que nasceu por último, era muito mais novo. Mas a gente cresceu vendo minha mãe lavar, cozinhar, costurar, passar, que a minha mãe é dona de casa. E, ao mesmo tempo, o nosso pai, contraditoriamente, levou a gente para essas aventuras aí de conserto de carro. E, na época, ele tinha um sítiozinho, então, até trator a gente sabia dirigir. Então, desde o começo, eu entendi um pouco essa contradição, né? Porque quando eu estava consertando as coisas com meu pai, na oficina, seja em loja de material de construção, loja de ferramenta, que para mim eram tão parecidas com loja de corte e costura, né, que a minha mãe ia, eu percebia que em determinados ambientes tinha muitos homens e outros eram para as mulheres, né? Então, porque eu me perguntava, por que o corte e costura para mulheres e as lojas de ferramentas são para homens, né?
E aí, já tem a resposta? Alguma coisa mudou?
Eu ficava sempre com essa pergunta. Agora, eu tenho muita idade já, né? Sou uma pessoa que passou dos 40. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia eu vejo muita mulher, assim, fazendo esse tipo de trabalho mais braçal em casa. E isso é muito interessante, né? Mas, no curso de desenho industrial, tinha algumas meninas que eram muito voltadas para o design. E alguns rapazes que eram mais voltados para o design de produto, né? Então, a gente tinha até essa divisão no desenho industrial, né? Ah, eu quero desenhar a carcaça de carro. Era sempre um desejo mais masculino. Ah, eu vou fazer programação visual, né? Vou trabalhar com design de interiores. Era tudo um desejo feminino, né? Então, a gente tinha essas divisões muito bem marcadas, né? Apesar delas serem divisões imaginárias, que não existem.
E Azodara, você hoje é reconhecida como uma das primeiras mulheres fundadoras de hackerspaces no Brasil. Só para quem não conhece, o Hackerspace funciona como uma oficina colaborativa, onde as pessoas compartilham ferramentas, conhecimentos e colaboram em projetos de hardware ou software livre. Esse também era um espaço muito ocupado por homens?
O caso do Hackerspace foi um pouco assim, né? Os Hackerspace, eles eram uma moda na época. A maioria dos amigos desenvolvedores e pessoas que são hackers, né, que têm essa participação em Hackerspace, são homens, né, e apesar de serem homens muito legais, muito interessantes, eu conheci poucas mulheres nesses ambientes desde aquela época.
Mas isso só acontecia aqui no Brasil ou no mundo?
É claro que isso também tem uma divisão geográfica, né, isso é muito um reflexo no Brasil e não em todos os outros hackerspaces do mundo, né, são conjuntos, são redes de hackerspaces e tem hackerspaces na Alemanha que são só de mulher. Depois, aqui no Brasil, acabaram surgindo outros laboratórios, né? Então, mais voltados para a participação mulher, público mais LGBT.
Pela sua experiência, Iaso, por que as mulheres tinham menos chance de abrir um hackerspace aqui no país?
Esses laboratórios, esses espaços são sempre underfunded, né? A gente tem muito menos dinheiro quando é só mulher que está envolvida, a gente tem muito menos patrocínio, muito menos projeção, né? Até isso. Muitas vezes um hackerspace, um ambiente de laboratório ou de hacking, ele depende também da divulgação dos meios para poder fazer o crowdfunding, para poder fazer essa, vamos dizer assim, atrair, né, o funding. E, infelizmente, se você está num ambiente mais de mulheres, com esses temas, você recebe muito menos atenção, né? Se for uma escola de enfermagem, aí pronto, né? Tem dinheiro para sempre, para as mulheres, mas se for um hackerspace, aí não.
Um desafio constante ocupar todos os espaços, né? Agora, falando aqui da sua área de atuação, de engajamento, como garantir que a identidade digital seja inclusiva e acessível a todos e não uma ferramenta de exclusão?
Essa pergunta é muito interessante também, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que o Brasil é um país muito grande. Então, para todo mundo conseguir acessar a sua identidade digital, todo mundo tem que conseguir ter um celular na mão, um celular, um computador. Em alguns locais, a gente vai ter um monte de gente que não tem celular, que não tem computador, não tem acesso. E essas pessoas vão pedir ajuda informalmente para o dono da vendinha, o cara da associação, né? Então, a gente tem essas situações, não só no Brasil, mas em outros países, né? Um grande exemplo é a Índia, que tem 1,3 bilhões de pessoas e também não conseguiu completar ainda o 100% da população com sua identidade digital. São fatores importantes, né? Essa questão da pessoa depender do celular, ela tem várias críticas, várias pessoas falam que isso, na verdade, é excludente, porque você depende do celular e dentro da categoria portar um celular para portar sua identidade digital, você também vai ter uma coisa que vai criando hierarquias, né? essa interpretação, essa questão da interpretação da identidade digital, ela cria hierarquias, porque uma pessoa tem um celular muito melhor que a outra, acessa mais rápido, uma tem acesso à internet, a outra não tem, uma consegue ler direito em inglês, a outra não consegue, e aí por aí vai. Então a gente precisa transformar esses elementos da sociedade digital em elementos que sejam independentes do poderio econômico da pessoa que está acessando, né? Ah, vamos dar celular de graça para todo mundo? Eu não sei qual é a solução. Eu sei que a gente precisa avançar nisso e falar sobre isso cada vez mais.
Com certeza. Um grande desafio que ainda não tem uma resposta pronta, né?
No estágio que nós estamos, a identidade digital trouxe muitos benefícios. Mas é claro, ela trouxe também uma grande dificuldade para as pessoas idosas realizarem suas operações. Essas pessoas idosas têm uma sensação de que perderam o controle sobre os seus documentos, sobre os seus processos no banco, né? Então a gente precisa cada vez mais focar nesse público que tem mais dificuldade, com o objetivo de abraçar mais essas diferenças, né? Não só as mulheres, mas todos que têm mais dificuldades. Não, eu acho que, nesse caso, o nosso pior problema no Brasil hoje podem ser, né, as pessoas idosas, que não nasceram e não tiveram a convivência com o digital que a gente tem.
Um assunto super relevante e necessário que a gente traz aqui para você, ouvinte, no Control Alt Delas, que hoje recebe a pesquisadora de privacidade e identidade digital, Yazodara Córdova. Seguindo aqui com a nossa conversa, Yaso, nos seus estudos, você fala muito sobre algoritmos e desinformação. Quais os principais riscos dos sistemas automatizados hoje?
Eu falo muito sobre os algoritmos, né, e todo o risco que eles representam mesmo, e também todos os benefícios que trazem. Eu acredito que os algoritmos ainda estão longe de estar em um local de que realmente beneficie todo mundo. Acho que nós precisamos de mais estudos, precisamos de mais pesquisa sobre os efeitos nefastos dos algoritmos, não só na desinformação, mas na nossa formação como sociedade, né, os efeitos dos algoritmos na democracia em si. Né?
E são riscos iminentes para cada um de nós, né? Ainda não dá para depositar nossa confiança nas respostas de IA.
Eu acabei de ler um texto que falava sobre um rapaz de 50 anos, americano, que ficou obcecado com um desses chats de AI, e esse chat acabou reforçando uma teoria da conspiração que ele tinha mentalmente, e ele começou a conversar com o chat sobre isso e se afundou cada vez mais naquele mundo que ele mesmo criou, acabou perdendo a casa e virando mendigo. Enfim, a família está tendo bastante dificuldade de trazer esse rapaz a voltar à realidade, né? A gente não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir na Gen AI para chegar nesse ponto. Muita gente no Brasil mesmo entrou em conversas de teorias da conspiração e ficou isolado em bolhas que acreditavam em coisas que não têm comprovação científica, né? Como, por exemplo, que os extraterrestres iam chegar, que existem túneis embaixo de Brasília para transportar criancinhas, coisas desse tipo, que a gente sabe que não só não tem comprovação científica, como também são absurdas, né? Mas as pessoas começaram a ter seu viés de teoria da conspiração confirmado por esses algoritmos, assim como aconteceu com esse rapaz, com o seu LLM. E a gente teve situações aí muito tristes aqui no Brasil, cenas que a gente vai ter que voltar e analisar com esse olhar crítico, né, de como os algoritmos podem contribuir para uma sociedade melhor e não pior.
São relatos perturbadores mesmo. E que bom que existe um movimento para estudar, debater e mudar essa situação. Agora, antes da gente encerrar, eu queria tocar num outro assunto. Qual é o maior ponto de atenção sobre os vieses de gênero nesses sistemas atualmente?
Olha, sobre vieses, especialmente os vieses, né, contra minorias ou contra as mulheres, né, que são o impacto digital do machismo em que a gente vive, na verdade. Esses vieses, eles vêm de dados que são dados que têm um viés machista, um viés sexista, muitas vezes um viés que causa consequências que vão além do digital, né? Mulheres são mortas, mulheres são violentadas e crianças também. Então, Esses vieses, eles são muito importantes de serem corrigidos, mas é importantíssimo também ficar bem claro que nada vai adiantar se a gente corrigir só o digital. Porque o digital e a realidade, eles são um ciclo que se retroalimenta. Então, se a gente corrige os algoritmos e os algoritmos estão conversando com as pessoas, esses algoritmos corrigidos não vão encontrar ressonância em uma sociedade que ainda é machista.
E qual seria o caminho para neutralizar esse impacto digital do machismo que você falou?
Eu acho que o mais importante com relação ao machismo, quando a gente fala de vieses, quando a gente fala desse tipo de impulsionamento, né, de vieses e preconceitos, o mais importante é falar como a gente vai consertar esse preconceito na sociedade antes. Como a gente vai arrumar isso aqui que está errado antes e depois, para que isso se reflita nos algoritmos, né? As plataformas estão impulsionando, sim, conteúdos que são machistas, que são racistas, que colocam a mulher numa posição de inferior ao homem. Isso é fato. Tem algumas plataformas que fazem questão de colocar isso até como uma bandeira, né? Uma propaganda para essas plataformas, por incrível que pareça. Porém, se a sociedade não fosse machista, não encontraria ressonância nessas plataformas. Então é essencial criar programas de educação nas escolas, desde pequeno, para que os meninos aprendam que as mulheres não são inferiores, que a gente encontre um equilíbrio entre mensagens religiosas e mensagens que vão preservar a civilidade no espaço público, né? Uma igreja, uma religião pode pregar que a mulher é submissa ao homem, mas essas pessoas não podem querer que a sociedade entenda a mulher como submissa ao homem. Então a gente precisa enfrentar essas realidades que são duras e precisa conversar sobre isso, né, para poder corrigir os algoritmos.
Conversa boa que inspira a reflexão e a tomada de atitudes, mas infelizmente a gente tem que encerrar e eu agradeço muito pela sua participação, Yasodhara Córdova.
Eu que agradeço.
E no Fica a Dica de hoje, eu te indico o aclamado documentário O Dilema das Redes, de 2020, disponível no streaming. O documentário, misturado com o drama, faz uma exposição muito clara de como os algoritmos e a inteligência artificial manipulam o comportamento humano para fins comerciais e políticos e representam, assim, um dilema urgente para a sociedade moderna. Especialistas em tecnologia das principais big techs revelam as artimanhas das redes sociais para atrair nossa atenção. Aquela máxima, se você não está pagando pelo produto, talvez você seja o produto. This is checkmate on humanity. Mas calma, no fim das contas, o documentário propõe saídas para você não ser mais um refém dos interesses das redes. Uma excelente reflexão depois da nossa conversa aqui com a Yasodhara Córdova. Recado dado, a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio da série Mulheres no Direito Digital. Curta e compartilhe esse conteúdo. Um abraço e até a próxima.
Ctrl Alt Delas, o podcast que conecta direitos, inovação e futuro. Uma produção da Secretaria Nacional de Direitos Digitais, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E essa é a hora que a gente recebe ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Lucão, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes.
Como é que está a Voz neste meio de semana?
Lucão, é o seguinte, a gente vai seguir acompanhando aí as ações do governo federal de suporte lá, né, ao pessoal de Minas Gerais, especialmente os de fora, e o Bar. Ontem a gente já abordou isso, o governo federal mandou Força Nacional do SUS, Força Nacional de Assistência Social para a região. Eu sei que o assunto federal também já trouxe isso aqui hoje.
Sim.
E a gente então segue tratando desse assunto porque o Ministério da Saúde está disponibilizando aquelas carretas do Agora Tem Especialistas. A gente já falou muito sobre elas aqui no assunto federal. São as carretas que são equipadas com tudo que precisa para fazer exames, consultas, alguns procedimentos e tal. Elas estão distribuídas pelo país. país, atendendo diversos estados, e o governo federal, então, está colocando essas carretas à disposição do governo de Minas para que elas possam ir para Juiz de Fora para atender a população conforme a necessidade lá. Elas têm tomografia, ultrassonografia, kits, recursos emergenciais, kits de medicamentos, alguns insumos. Então, elas devem começar a chegar lá assim que isso seja organizado entre o Ministério da Saúde e o governo do estado, Lucão.
Que legal, hein? É uma boa notícia essa, né?
E é legal também a gente pensar nessa facilidade, né, de você disponibilizar esses recursos. Porque imagine se não houvessem as carretas, como que ia ser feita essa logística, né? Exatamente. Porque, tudo bem, o medicamento você manda, mas como é que você manda um tomógrafo?
É
muito mais complexo. Então, é muito legal. E a gente tem que pensar também que nessas situações de desastre, de emergências assim, muitas vezes os próprios hospitais locais são atingidos. Então, às vezes são alagados, enfim, ficam interditados. Então, é importante esse tipo de ação.
Legal. Hoje, 7 da noite.
Eu e você, em todas as rádios do país.
Valeu, Mari. Obrigado.
Curtas do Bom Dia.
Março está chegando com o Dia Internacional das Mulheres e o Bom Dia Ministra hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Claro que um dos principais destaques da conversa com radialistas foi a importância das denúncias contra a violência e do combate ao feminicídio. Vamos ouvir.
O Ligue 180 foi aprimorado, criamos um painel de dados, não é só mais um canal de denúncia, mas nós temos 350 mulheres que dia e noite permanecem lá recebendo quase 3 mil atendimentos por dia e 425 denúncias de violências por dia de todo o Brasil. E ao receber a denúncia, as servidoras identificam de onde são essas mulheres, onde elas moram, e aí entram em contato com as delegacias, com a Patrulha Maria da Penha, com o Ministério Público. Então, isso foi uma dimensão que também traz à tona, porque nós estamos estimulando não mais a subnotificação. Ao contrário, nós estamos partindo do princípio de que quando uma mulher é morta, que isso seja caracterizado como feminicídio. E ao final do processo investigativo, então se tem, né, a conclusão.
A ministra Márcia Lopes também falou sobre as discussões para melhorar o cumprimento das medidas protetivas e garantir a segurança das mulheres.
Nunca o erro, a culpa, a falha, né, está só num lugar, né? Às vezes, a própria mulher que recebe a medida protetiva, ela acaba também, né, às vezes não comparecendo a um determinado serviço, ou a medida protetiva não recebe o acompanhamento e o monitoramento necessário porque faltam as equipes, ou a medida protetiva concedida não é adequada para aquele caso das mulheres. Por isso que nós escrevemos, né, esse fluxo, esse passo a passo, essa caracterização das medidas protetivas. E esse é um dos pontos cruciais deste processo entre os três poderes. Nós vamos analisar, nós vamos ter um mapeamento de cada estado, isso nós já estamos estimulando que cada estado faça, elaboramos um roteiro exatamente perguntando, não é, que tipo de acompanhamento e monitoramento. Há sim falha nesse sistema, por isso a comunicação, o fluxo, a integração, o funcionamento dos comitês, não é, e dos fóruns de trabalho, quem trabalha nessa área, são fundamentais. Se a gente não se juntar para conversar, o Centro de Referência, a Casa da Mulher Brasileira, a Delegacia, o Ministério Público, a Defensoria, a Patrulha Maria da Penha, certamente o prejuízo baterá a porta dessas mulheres.
E a ministra adiantou aqui a agenda prevista para o mês das mulheres. Roda aí, Boró.
A partir do dia 1º até o dia 31 de março, nós teremos pelo Brasil afora, todos os dias, algum ato, alguma atividade em relação às mulheres. Os estados estão participando desse processo, o governo federal, o Ministério das Mulheres e todos os outros órgãos públicos. E nós começaremos agora, no domingo, dia 1º de março, com um ato político muito importante em memória da Tainara, aquela mulher que foi arrastada, que teve as suas pernas mutiladas e que depois veio a falecer. Então, nós estaremos naquele espaço, naquela avenida onde ela foi arrastada. Nós temos as grafiteiras que farão um belo trabalho artístico no naquele muro, todo o muro que é dos Correios e também uma parte deles da Prefeitura. Teremos um mastro empapelado contra o feminicídio. Teremos um grande cortejo com o trio. Então, isso vai ser um ato que marca não só uma homenagem à memória da Tainara, que foi brutalmente assassinada, que sofreu esse feminicídio, mas todas as mulheres do Brasil. Então, a gente convida a todos e todas que puderem estar lá às 10 horas da manhã, no dia 1º, nós vamos começar o mês de março marcando esse processo, né, de solidariedade e de consciência.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministra de hoje, com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
Momento Serviço. Mais uma parcela do Pé de Meia começa a ser paga amanhã. O calendário começa pelos estudantes nascidos em janeiro e fevereiro. Vem aí o Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, parcela de R$ 1.000 aos estudantes do terceiro ano do ensino médio aprovados em 2025, nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Também serão pagos os R$ 200 aos estudantes concluintes que realizaram os 2 dias de prova do Enem. Os valores serão creditados em conta poupança Caixa Tem e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, PIX e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. Estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio aprovados em 2025 também recebem o crédito da parcela de R$ 1.000 em conta e o valor permanece bloqueado até a conclusão do ensino médio. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes da rede pública matriculados no ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
Agora um serviço para a população mineira. O governo está mobilizando equipes e recursos para atender as famílias atingidas pelas chuvas. As informações no boletim do MDS.
Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a FORSUAS, já foi mobilizada para atender a população de municípios da Zona da Mata de Minas Gerais. Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa sofrem desde a madrugada de segunda-feira, 23 de fevereiro, com fortes chuvas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome já enviou 3 profissionais da FORSUAS e segue cadastrando voluntários da assistência social para atuar nas cidades afetadas. O MDS disponibiliza R$ 20.000 aos municípios para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas e acolhidas pelo poder público. Os recursos podem ser usados em espaços de acolhimento, compra de alimentos, água, colchões, roupas e produtos de higiene, para contratar equipes de referência, apoio em cozinha, serviços gerais e segurança. Aluguel de imóveis para acolhimento provisório e veículos para deslocamento de usuários e equipes também podem ser pagos com este recurso. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, diz que o MDS e demais ministérios trabalham para assegurar atendimento rápido e humanitário à população afetada.
As nossas equipes já fizeram contatos com os municípios, ali todas as orientações, agora com os decretos de calamidade de emergência, infelizmente já 28 mortes comprovadas em razão de enchentes. E, é claro, aqui todo o apoio, a orientação do governo do Brasil é de garantir todo o apoio a quem precisa, a todos os municípios em Minas Gerais, assegurar as condições do auxílio-abrigamento, as condições de apoio para a área social, sendo necessária a força suas.
Rosilene Rocha, Secretária Nacional de Assistência Social Substituta, conta que o MDS está articulado com as prefeituras dos municípios atingidos.
A assistência social é muito importante de imediato. A entrada junto com a Defesa Civil e a Saúde nesses municípios garante especialmente o abrigamento, a proteção social, o atendimento às famílias em situação de maior vulnerabilidade, de desabrigamento, famílias que perderam tudo e famílias que precisam do apoio da Prefeitura e do Governo Federal.
Em casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública, o MDS garante condições diferenciadas de pagamento do Bolsa Família. O benefício é repassado no mesmo dia para todos os beneficiários, sem escalonamento. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, também pode ter o benefício antecipado neste caso. Além da assistência social, o MDS age para garantir a segurança alimentar das famílias afetadas. Com base nos pedidos dos municípios, o Ministério mobiliza a aquisição e distribuição de cestas de alimentos e apoio à produção e oferta de refeições por meio de cozinhas solidárias e emergenciais. Reportagem Érica Brás.
E a gente encerra o programa com música.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui foi a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Diz aí, ministra.
Olá, eu sou Márcia Lopes, ministra das Mulheres. E em homenagem a todas as mulheres brasileiras, eu gostaria muito de ouvir e de oferecer os grandes samba Maria de Vila Matilde, que trata exatamente da realidade das mulheres e incentiva a denúncia de violências no 180.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de bule, teu dado chumbado, põe água no bule. Fazendo oferecer um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no tengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Cima de moa, jamé, mané.
Ao som de Elza Soares, acabou. Mas a gente volta com o Assunto Federal amanhã às 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.